Vamos dar início à nossa ordem do dia. Tenho aqui algumas informações a transmitir e depois também alguns temas a debater. Em relação à informação que aqui está, trata-se da data da próxima reunião da Comissão, dia 28 de abril às 15 horas, estando prevista a audição do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros às 15, na primeira parte da reunião, e depois a reunião ordinária que se seguirá. Portanto, 28 de abril às 15 horas. Em segundo lugar, teremos aqui de nomear o autor do parecer que irá ser elaborado no âmbito do escrutínio do programa de trabalho da Comissão Europeia. Já realizámos a nossa sessão, embora num formato relativamente curto. Desta feita, cabe ao PSD. Tenho aqui também, antes do PSD designar, poderá ser relevante, tenho aqui também a indicação dos serviços da Comissão que sugerem que este parecer seja apreciado e votado no dia 28 de abril, portanto já na próxima reunião, e depois que haja a votação da resolução que normalmente levamos a plenário no dia 30 de abril, dois dias depois. O PSD já tem indicação do deputado Costa Neves.
Sr. Presidente, é o deputado António Rodrigues e eu gostava de levantar uma questão nos outros assuntos, mas se calhar vou deixar terminar.
Nos outros assuntos, onde é que...
Era? Não, é aqui, é o ponto 1, informações. Sim. E outros assuntos.
Ah, peço desculpa. Não, Sr. Deputado, então... Posso? Eu fui eu que me antecipei ou me precipitei, se faz favor.
Já que estou no uso da palavra. Suponho que está em circuito um relatório com a comunicação da Comissão relativa às relações de vizinhança. E que terá sido mesmo já distribuído nos negócios estrangeiros. Isto é daquelas zonas fronteiras e eu gostaria também de ver o assunto aqui tratado na Comissão de Assuntos Europeus, portanto, se fosse possível. Não sei como é que estas coisas se passam, mas não sei como é que a distribuição é feita, não sei se está nos negócios estrangeiros, porque nós somos a Comissão principal, ou se está nos negócios estrangeiros, porque foi entendido que eles eram a Comissão. Mas se eles são a Comissão, nós teríamos a acessória, se for possível. E era essa a questão que eu gostava de suscitar. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, vou perguntar aos serviços sobre isso, mas presumo que se trata do circuito normal, ou seja, trata-se de uma iniciativa da Comissão que nos é remetida e nós distribuímos às comissões respectivas para, querendo elaborarem parecer, podendo nós depois fazê-lo também de seguida. Mas, em todo o caso, peço tomem nota para verificar qual é que é o ponto da situação para podermos informar aqui a Comissão. Portanto, trata-se de um relatório da Comissão referente à política de vizinhança.
Exato.
Ok. Penso que estará eventualmente relacionada com esta ideia de rever a política de vizinhança, poderá, portanto, ser interessante. Está anotado, Sr. Deputado, muito obrigado pela observação. Em relação ao relatório, está também distribuído ao Sr. Deputado António Rodrigues. Depois, no ponto 3 que aqui tenho, trata-se agora de fazer o ponto da situação do nosso seminário sobre a revisão da Estratégia 2020, Inovação, Investigação e Ciência. Tenho aqui uma nota, uma vez que temos de indicar ao Comissário Carlos Moedas qual é que poderia ser preferivelmente a nossa proposta de datas. Tenho aqui uma nota que é no sentido seguinte. Primeiro, já nos pronunciámos sobre a data de 14 de julho como sendo demasiado tarde, tardia, portanto, e não fazendo sentido realizar tão tarde. Depois, é-nos aqui dito que as quartas-feiras estão excluídas porque existe reunião de comissários em Bruxelas, além de haver plenário na Assembleia da República à tarde. As quintas e sextas-feiras existe plenário na Assembleia da República, é metade do dia e é preciso ter-se em conta que o nosso programa cobre o dia inteiro. As segundas-feiras são de contacto com o eleitorado. Portanto, eu, pelo que aqui está, presumo que os únicos dias disponíveis, ou que verdadeiramente poderiam ser utilizáveis, não é surpresa, são as terças-feiras. A questão que aqui se coloca e que eu aqui ponho aos senhores deputados é qual poderia ser previsivelmente a terça ou às terças-feiras, talvez estabelecer aqui um, digamos, um quadro com várias possibilidades, qual a terça-feira ou às terças-feiras, preferivelmente às terças-feiras, que nós podemos indicar ao Sr. Comissário como sendo da nossa preferência. Meus deputados, querem se pronunciar sobre isto? Uma hipótese é também simplesmente nós, que não temos nesta altura, exceto a terça-feira de dia 28 próxima, temos cá o Ministro dos Estrangeiros, não tendo nós nesta altura, suponho, nenhum compromisso firme para nenhuma terça-feira, dizer talvez ao Comissário, ao Gabinete do Comissário, olha, escolha uma qualquer terça-feira daqui até ao final de junho. Já, em julho, creio que já escolhi.
Esta já seria a terça-feira possível.
Como?
Esta já seria a terça-feira possível.
Esta de 14? Bem, mas é que, segundo está aqui, outro dia da semana não é possível, porque são todos ocupados, não é? A não ser que os senhores deputados admitam a possibilidade de realizarmos à segunda-feira. Pois, mas o problema é que dizem-me que a última, única terça-feira que está disponível na agenda do Comissário é esta terça-feira, dia 14 de julho.
Julho.
Julho, que foi a data que nós já aqui... É, esse era o problema. Senhores deputados, estamos aqui então perante um dilema difícil de superar, porque todos os dias de semana estão cobertos, exceto terça-feira. Terça-feira, contudo, o Comissário só pode o dia 14 de julho. É este o problema que aqui temos. Alguma ideia que permita ultrapassar aqui esta nossa questão, este nosso impasse? Tentarmos concentrar as coisas numa quarta-feira de manhã, portanto, no fundo, abreviar abreviar o programa até ao final de junho. Sim. Aqui, os problemas das quartas-feiras é que os comissários têm reunião nesse dia, não é? Quinta já não tem, já não há esse problema. Sim, dizer-lhe, enfim, é um problema dele, se ele quiser vir na quarta-feira não temos nenhum impedimento em relação a isso. Portanto, então posso inferir que a vossa indicação é que comuniquemos ao gabinete do comissário, antes de estabelecermos uma data precisa, que não sendo possível terça-feira, que então abrimos a possibilidade de ser ou quarta ou quinta-feira de manhã, à escolha, aquele, até ao final de junho. Depois refazemos aqui o nosso programa, porque ainda não dirigimos convites a ninguém, portanto não temos ainda esse impedimento. Muito bem, então assim se fará, senhores deputados, muito obrigado. Vamos passar agora ao ponto seguinte, referente ao cartão verde. Há vários documentos distribuídos, para os quais chamo a vossa atenção. Em relação ao cartão verde, temos aqui a indicação, ou recordatória, porque é simplesmente lembrar isso, que esta questão será debatida na próxima COSAC, COSAC em junho, não é? Em junho ou em maio? Aqui está em maio, junho, é final de maio, princípio de junho, se calhar, sim. Portanto, nós ainda não temos delegação definida para esta COSAC, mas quem for à COSAC terá de estar em condições de participar neste debate. Temos também uma carta da Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, do Folketinget, da Dinamarca, que pretende que seja distribuída e apresentada também na COSAC. Pelo que eu tive a pelo que eu percebo, trata-se de uma carta em que a Presidente da Comissão de Assuntos Europeus da Dinamarca, do Parlamento da Dinamarca, propõe já um tema para ser sujeito ao tal mecanismo novo que ainda estamos a preparar do cartão verde, uma iniciativa sobre a criação de um conselho de, digamos, de negócios ou de regulação, sobre a regulação. Há aqui também duas cartas, uma do Senado da República Checa sobre a possibilidade de introdução do mecanismo de cartão verde e a posição do SEMAS da Lituânia manifestando o acordo. Não sei se algum dos senhores deputados quer intervir sobre isto e se estamos em condições de dar algum passo adiante, uma vez que, se bem me recordo, embora não tenha cá estado na reunião ou na parte final da reunião em que se discutiu este tema, penso que estavam outros deputados, mas eu não estava, penso que aquilo que ficou definido era que, por enquanto, ainda não teríamos posição definida, a não ser uma posição de acordo de princípio em relação à criação deste cartão verde, mas sem especificar ainda os aspectos concretos em que ele poderia ser definido. O Sr. Deputado Alberto Costa pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Eu tenho uma primeira e parcial reflexão sobre este tema que gostaria de partilhar. A primeira é que estes documentos nos convocam em simultâneo para uma espécie de apreciação na generalidade, apreciação na especialidade e aplicação a casos concretos. Tudo ao mesmo tempo. Acho que valeria a pena dividir este complexo de níveis por partes e começar por uma análise na generalidade e depois ver os capítulos seguintes. Quanto à análise na generalidade, nós sabemos que existem atualmente dois circuitos de intervenção no mecanismo legislativo da União. Um primeiro, que é o controle da subsidiariedade, para dizer se é competente ou não é competente, com o argumentário da subsidiariedade. E um segundo, de diálogo político, opinando, objetando, argumentando contra, etc., etc., no quadro de um mecanismo imaginado nos primeiros anos da Comissão Barroso e com a particular intervenção do seu Presidente. Estas iniciativas são interessantes na medida em que vêm partir de uma análise frustrante do funcionamento desses dois mecanismos, que acho que a Comissão, em momentos anteriores, tem partilhado. A análise de subsidiariedade conduz a sim ou não, em geral conduz a não há violação e, em geral, não conduz a nada, ou conduz a muito pouco, os casos contam-se pelos dedos, é um trabalho frustrante na sua conclusão, e o mecanismo do diálogo político também se reconduz a muito pouco, porque nós fazemos uns comentários com uma certa modéstia ou com um certo atrevimento, não importa, mas cujo resultado é nenhum, porque passado algum tempo recebemos uns ofícios da Comissão simpáticos, mas dizendo que fica tudo na mesma, e nem sequer respondendo exatamente aos argumentos que são suscitados. Portanto, os dois mecanismos conduzem a um resultado frustrante e, portanto, a ideia de fazer mais alguma coisa é, em princípio, uma boa ideia. Isto é, a ideia de investir os Parlamentos Europeus, os Parlamentos Nacionais, em alguma outra capacidade de agir, é uma ideia interessante. Em segundo lugar, é interessante que o diálogo político tenha consequências e seja mais facilmente avaliável e escrutinável pelos Parlamentos Nacionais. Portanto, será uma maneira de tirar partido útil do circuito do diálogo político que não tem conduzido a nada, ou praticamente nada. Tem conduzido a decepção quando os relatores leem o papel que lhes está destinado, subscrito por um comissário ou por um chefe de gabinete de comissário, que de facto não veio ao encontro daquelas objeções que se atreveram a suscitar. Portanto, a ideia de pôr os Parlamentos, de uma maneira ou de outra, a levantar uma iniciativa no sentido de começar um procedimento, pôr termo a um procedimento, alterar um procedimento, é uma ideia relevante, é uma ideia interessante, é uma ideia que nos pode levar acima deste ponto de fracasso em que nos encontramos. E, portanto, independentemente de ser preciso o X número de parlamentos ou não ser, e dos requisitos formais e procedimentais, etc., esta ideia de sair do ponto embaraçante em que nos encontramos neste domínio, porque é preciso dizer-lhe, quer o diálogo político, quer o controle da subsidiariedade, não conduziram a nada interessante, esta ideia é boa e, portanto, eu acho que nós devemos aplaudi-la. E a nossa posição deverá ser num sentido favorável. Se temos ou não de imediatamente dar o desenho desta iniciativa, nomeadamente o número de parlamentos e os prazos, etc., já é um bocado mais discutível, no momento em que ainda não sabemos se há um clima geral favorável, se isto é interpretado ou não adequadamente, e devo dizer, esta iniciativa deve ser interpretada de uma maneira amiga da Comissão e de uma maneira hostil à Comissão. Por frustrante que tenha sido o trajeto anterior com a Comissão, nós deveríamos agora apresentar esta iniciativa como uma iniciativa amiga e capaz de levar à Comissão o sentimento dos Parlamentos Nacionais, o desejo de participação que até agora as circunstâncias e os atores não têm permitido realizar. Portanto, a ideia seria uma iniciativa apresentada como uma iniciativa amiga da Comissão e amiga do protagonismo da Comissão, porque lhe daria um sentimento reforçado daquilo que os Parlamentos Nacionais possam ter experimentado em relação ao assunto A, B ou C, desejosos de fazer mais do que os antigos instrumentos o permitiam. Portanto, numa análise de globalidade, o ponto de vista deve ser, uma análise de globalidade deve ser favorável, com esta condicionante de um ambiente político não hostil, porque se vamos com isto utilizar a Comissão, estamos também a prejudicar, em vez de dar um rumo à evolução e ao trabalho das instituições comunitárias. O que me parece que estes documentos já querem é, além de um comprometimento com pormenores diversos que aqui avançam, também um comprometimento com temas que, a meu ver, me parecem um pouco prematuros. Ainda não nos entendemos sobre esta solução, ainda não vimos se ela tem um aspecto, um apoio suficiente, e já estávamos a escolher alguns temas como estes que são sugeridos. Portanto, a nossa ideia, e para ser sincero, a minha ideia seria no sentido de que nós tomássemos posição favorável em generalidade sobre a adoção de um instrumento informal deste género em diálogo com a Comissão e analisássemos num momento posterior que regras aplicar a uma ideia destas, se ela triunfasse, e também os pontos concretos a que esta iniciativa, as matérias concretas a que deveria ser aplicada. Podendo haver o risco de uma escolha de um outro tema poder sinalizar ideologicamente e politicamente a iniciativa. Por exemplo, se isto fosse usado para uma iniciativa tipo Better Regulation, simplificar e reduzir o Estado em relação aos investidores, etc., que é uma ideia não só muito corrente na Europa, corrente nos trabalhos da Comissão e já em curso, acentuar ainda mais este tema pode não ser a melhor maneira de conquistar um público. Exatamente, exatamente. Poderá não ser a maneira mais... é por isso que nós aqui, no nosso sistema legislativo, vemos primeiro na generalidade e só depois aplicamos a casos concretos. Portanto, eu ficaria por aqui no sentido de, genericamente, uma opinião favorável ter fundamento suficiente. Quanto aos pormenores e aos temas, talvez eles devessem avançar num momento a seguir ao apuramento de um suficiente consenso e de um consenso harmonizado com a Comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por agradecer ao Sr. Deputado Alberto Costa ter-me facilitado tanto a vida, porque não posso estar mais de acordo com o que acabou de ser dito. Portanto, nós subscrevemos aquilo que foi aqui apresentado e, portanto, apoiar a ideia na generalidade, guardar para um momento posterior os detalhes. E, obviamente, ainda depois dos detalhes, num terceiro tempo, discutir os temas que poderão vir a ser sujeitos a isto. Parece-me que esta iniciativa parlamentar da Dinamarca um ditado popular nunca pode ser deselegante, portanto diria que é pôr a carroça à frente dos bois e, portanto, ainda estamos um pouco longe, provavelmente, de virmos a apresentar temas em que o cartão verde poderá ser apresentado. E, portanto, manifesto o meu acordo quanto aos três tempos definidos e quanto à posição que poderemos assumir. Já mais para a COSAC, ou para o prosseguimento deste processo, pois em algum momento também acontecerá que esta será uma proposta com ponto de partida no Reino Unido e na House of Lords, que ela passa a ser assumida por mais ou pela própria COSAC. Não me incomoda especialmente referir que é a proposta originária na House of Lords, mas num determinado momento deve deixar de o ser. E digo isto porque vejo continuamente ela a ser referida e, de alguma forma, promovida pela House of Lords. Portanto, sim senhor, tem a ideia, é meritória, mas a certa altura deixa de ser deles para ser de mais Estados-membros. Era isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, apenas para reiterar e apoiar as intervenções do deputado Alberto Costa e do deputado Costa Neves naquilo que deve ser, que é a visão destas matérias que estão em análise, que deve ser primeiro analisado do ponto de vista na generalidade, depois de uma fase subsequente aquilo que é o trabalho de especialidade, e portanto faço minhas as palavras dos deputados que me precederam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e os senhores deputados. De dizer que, de facto, parece-me que a proposta apresentada pelo Sr. Deputado Alberto Costa deve merecer da nossa parte atenção e acho que a metodologia proposta é aquela que é mais adequada neste momento. Acho que esta iniciativa deve merecer análise, mas a análise deve obedecer, de facto, a esses tempos. Esta análise, na generalidade, parece-me que deve merecer atenção e, posta esta análise, que deve ser feita, no nosso entendimento, numa análise aturada e cuidadosa, passar, isso sim, para a especialidade e depois aí limitarmos o campo da própria atuação, mas neste momento parece-nos que o mais avisado até é de facto proceder-se a esta análise na generalidade.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, procurando fazer a síntese do debate que aqui tivemos, eu acho que deveríamos então preparar uma carta, já que já existem já algumas cartas a circular, creio que o Parlamento Português também o pode fazer, preparar uma carta desta Comissão, dirigida aos outros Parlamentos, dizendo que apreciamos e tomamos nota da proposta do Green Card feita pela Câmara dos Lordes, que entendemos que se trata de uma iniciativa que merece o nosso apoio, desde que, como dizia, penso que isso é também consensual, desde que, como dizia o deputado Alberto Costa, essa iniciativa fosse uma iniciativa que não fosse interpretada como hostil em relação à Comissão Europeia, mas que entendemos que em relação quer à discussão na especialidade dos termos em que o cartão verde pode ser executado, quer em relação a iniciativas concretas, entendemos que só depois de se obter um consenso suficiente nos parlamentos nacionais em relação à criação deste cartão verde. É basicamente isto, não é? Portanto, pedi aos serviços da Comissão que preparassem a carta e depois a submetessem ao Sr. Presidente para ela poder ser assinada e enviada em nome desta Comissão. Srs. Deputados, não havendo mais nada sobre este tema, passamos ao próximo. Ainda em relação a cartões, só uma informação que tenho aqui. No seguimento da reunião informal de presidentes da Comissão de Assuntos Europeus em Bruxelas, a Presidente da Comissão de Assuntos Europeus do SESM da Polónia está a organizar uma reunião informal sobre formas de melhorar o procedimento do cartão amarelo. Portanto, já não é o cartão verde, o cartão amarelo, que é aquele que existe, que está nos tratados. Informa-se que a reunião decorrerá no dia 13 de maio em Varsóvia. Creio que o Sr. Presidente vai a esta reunião, não é? 13 de maio em Varsóvia. Sobre este tema de melhorar o procedimento do cartão amarelo. Ponto seguinte. A proposta de resolução número 9812 sobre o acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, assinado em Bruxelas em 19 de fevereiro de 2013. Há aqui uma indicação de que a primeira comissão pretende saber se deve ou não proceder à elaboração do parecer sobre a inconstitucionalidade da proposta de resolução na sequência do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP, uma vez que a referida iniciativa legislativa foi aprovada no plenário no passado dia 10 de abril. Portanto, esta iniciativa foi ao plenário, foi aprovada. A primeira comissão pretende saber se deve ou não proceder à elaboração do parecer sobre a respectiva inconstitucionalidade. Está à consideração dos senhores deputados para podermos responder. Sr. Deputado Costa Neves.
É uma boa pergunta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que eu estou recordado do debate que aqui foi tido e tenho que começar por dizer como pressuposto que respeito a decisão aqui tomada. Portanto, a decisão aqui tomada foi muito clara no sentido de pedir esta avaliação de inconstitucionalidade. Não estou seguro, mas seguirei a interpretação autêntica, se esse pedido era no sentido de avaliar a inconstitucionalidade antes de uma decisão em plenário, e eventualmente evitando essa decisão em plenário, ou se, em qualquer caso, se pretende que seja cometida uma inconstitucionalidade, e aí já não sei se depois da decisão do plenário a comissão, a primeira comissão, continua a ser a entidade competente para essa avaliação, porque já foi aprovada em plenário. Portanto, levantam-se aqui problemas jurídico-constitucionais que eu devo confessar que me deixam balançando, para além de tudo mais. E, portanto, gostava de ouvir as opiniões que possam aqui ser expressas, embora estaria seguro que depois da publicação da resolução, provavelmente não será a primeira comissão que poderá avaliar essa inconstitucionalidade. Nós estamos aqui no momento entre a aprovação em plenário e a publicação. Deixo-vos a questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu não estive na reunião da Comissão de Assuntos Europeus quando foi discutida esta matéria, mas julgo que foi deliberado na Comissão de que este projeto teria que ser apreciado na Comissão de Assuntos Constitucionais, é isso?
Teria que ser apreciado para efeitos de verificação de se existe ou não inconstitucionalidade.
Fui deliberado na Comissão de Assuntos Europeus.
A medida em que a primeira comissão é também a Comissão de Assuntos Constitucionais, verificar se a opinião da Comissão existe ou não inconstitucionalidades desta solução sobre o Tribunal Unificado de Patentes. Foi essa a deliberação que foi feita só.
Então é cumprir a deliberação da Comissão de Assuntos, da Comissão de Assuntos Europeus na data quando foi apreciado o diploma. Essa é a nossa posição.
Sr. Presidente, eu também iria no sentido de ser cumprida a resolução e emitido o parecer por duas razões. A primeira é que esse procedimento, pelo menos dentro de prazos que estão em curso, não será inútil. Conservará utilidade para alguns fins, não vale a pena estar a ser o mesmo, conservará alguma espécie de utilidade. Não vou desenvolver o ponto agora, mas em segundo lugar, sendo a aprovação nos termos em que se desenrolou, não queria dizer uma infração, mas pelo menos uma anomalia, no sentido de estar em curso um procedimento de consulta a uma comissão, abdicar da emissão do parecer seria uma espécie de prémio à infração, prémio à anomalia. Se andar depressa e se votar primeiro, já não tem que se ouvir a comissão a quem estava solicitado o parecer. Eu acho que esse tipo de prémio deve ser excluído no funcionamento de uma instituição. e dizer que tudo acabou e já não há parecer seria uma espécie de consagração de um procedimento a não repetir. E, portanto, com base nestas duas ideias, restauração da sanidade do procedimento. Não restauraremos se abdicarmos do parecer. Mas se não abdicarmos do parecer, contribuiremos, em alguma medida, ainda que pouca, para que os procedimentos continuem íntegros e sãos e se façam como devem ser feitos. Portanto, seria no sentido do cumprimento da resolução e do pedido à primeira comissão para emitir o parecer.
Do requerimento. Sr. Presidente, relembrar o seguinte, somos obviamente favoráveis, em primeiro lugar, a que a primeira comissão se pronuncie sobre o requerimento que apresentamos e a deliberação desta comissão, e gostaria daqui recordar que o meu camarada João Oliveira, no dia 10 em que esta proposta de resolução foi votada em plenário, disse precisamente isso, que até admitia a votação, mas solicitava o adiamento da votação por uma semana para que a primeira comissão se pudesse pronunciar. Porque importa relembrar que nessa mesma semana, na quinta-feira ao final do dia, a ordem de trabalhos da primeira comissão constava já a distribuição e a análise do parecer, da elaboração do parecer, relativamente, dando cumprimento ao requerimento apresentado e aprovado nesta comissão. E, portanto, aquilo que nós consideramos é que deve-se prosseguir, de facto, o procedimento e o cumprimento desta resolução, desta deliberação desta comissão, por forma a que a primeira comissão se pronuncie e efetivamente para que esta nossa comissão, a quarta comissão, não dê anuência a um atropelo que de facto aconteceu, que foi a imposição por parte do PSD e CDS-PP em comissão de líderes, em conferência de líderes e do próprio governo, de impor que não se fizesse a discussão e a pronúncia da primeira comissão e impuseram a votação no dia 10 do corrente mês.
Obrigado, Srs. Deputados. Creio que o Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Reafirmando o meu apego à decisão anterior e, portanto, à maioria que se constituiu naquela altura, de recurso à primeira comissão, eu queria, no entanto, sublinhar dois aspectos. O primeiro tem, de alguma forma, a ver com a intervenção do Sr. Deputado Alberto Costa, que nestas questões constitucionais eu ainda respeito mais, mas para dizer que o termo anomalia deixa-me algumas interrogações, porque a verdade é que foi legítima a decisão da Conferência de Líderes de agendar e a votação decorreu com normalidade, ou seja, anomalia, poder-se-á pôr algumas questões, algumas interrogações ao nível se o procedimento será o mais correto ou se será o mais linear, mas não há propriamente um atropelo da regulamentação aplicável. Ou seja, tudo o que aconteceu, aconteceu de acordo com as normas aplicáveis na Assembleia da República, quer a decisão da Conferência de Líderes, ao chamar a questão a plenário, quer a votação que todos nós fizemos em plenário. Portanto, não há dúvida nenhuma de que não é isso que está em causa neste debate. Segundo aspecto que eu gostaria de retomar, e porque tem a ver depois com o meu sentido de voto quando esta questão for decidida imediatamente a seguir, é a seguinte: interrogo-me se a primeira comissão é competente para ser confrontada com esta questão no momento posterior à aprovação em plenário. Eu não sou expert nesta matéria, nem tive possibilidades de a estudar, mas Nunca vi idêntico procedimento em relação a nenhumas outras questões em que se veio a suscitar a inconstitucionalidade em momento posterior. E, portanto, suponho que não é um mecanismo à nossa disposição no momento atual. Se o é, curvo-me perante a questão e perante o que, efetivamente, o regimento disser sobre essa matéria, interpretado por quem o saiba interpretar. Mas, de qualquer forma, eu suponho que isso já passou, que era uma atuação preventiva, a fim de não se tomar uma decisão que fosse um atropelo constitucional, ouvia-se a primeira comissão. Como já foi votado em plenário, suponho que esse momento passou. Gostámos mais ou menos do processo, do procedimento, do que se fez, cada um é livre de fazer a sua avaliação. Eu penso que a perspectiva deveria ser esta, mas obviamente continuamos a todos a ser donos dos nossos votos e cada um decidirá como entender por melhor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Talvez não seja necessário estarmos aqui a discutir alguns temas que já fizeram casos julgados, designadamente em relação a se deveria ou não, ou se poderia ou não pedir-se à primeira comissão o parecer, e também se a Conferência de Líderes deliberou ou não, como deveria ter deliberado, isso nem sequer, digamos, está no nosso alcance. Em relação à questão que foi aqui suscitada pelo Sr. Deputado Carlos Costa Neves e depois também retomada pelo Sr. Deputado Alberto Costa, queria só deixar a minha opinião. Eu creio que há aqui uma zona de fronteira, uma zona de penumbra, onde me parece que a Assembleia da República continua, apesar de tudo, a ter poder. Ou seja, parece-me que se esta resolução, que é a resolução de aprovação de um acordo internacional ou de um tratado internacional, se esta resolução já tivesse sido, digamos que, publicada, obviamente não competiria à Assembleia da República pronunciar-se sobre nenhuma questão de constitucionalidade, aí a haver poderia ser apenas a competência do Tribunal Constitucional, que é quem tem o poder de fiscalizar a constitucionalidade das normas jurídicas. Portanto, tendo havido publicação, a questão estaria completamente fora da alçada da Assembleia da República. Enquanto a resolução não sair da Assembleia da República, para o Presidente da República, para ser ratificado, que é que se trata de um tratado institucional que requer ratificação, enquanto não sair para o Presidente da República, ela continua na alçada da Assembleia da República e, teoricamente, a Assembleia da República poderia até ratificar ou alterar, digamos, o rumo da sua posição em relação a ela. E, sendo assim, a Assembleia da República pode pronunciar-se. Se a Comissão dos Assuntos Constitucionais é a comissão competente ou não para isso, se tem essa competência ou não, isso já é outro tema, mas a Comissão dos Assuntos Constitucionais, que eu saiba, já outras vezes se pronunciou sobre questões de constitucionalidade. Portanto, creio que do ponto de vista regimental não haverá nenhum impedimento. Portanto, aqui trata-se de uma decisão, que eu diria, política e não jurídica, uma decisão sobre se esta Comissão quer ou não reiterar a posição que já tomou numa reunião anterior. É uma decisão política e aí, como dizia o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, são os votos que contam em relação a isso. Portanto, Srs. Deputados, se não houver mais nenhuma intervenção sobre este tema, eu iria colocar a votação, mas há a intervenção do Sr. Deputado José Ribeiro Castro. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como consta da minha declaração de voto, eu já não sou, nesta altura, nem coordenador do CDS, nem vice-presidente da Comissão, uma vez que não concordo de todo, isso representou para mim um momento de ruptura no exercício dessas funções, com o procedimento que se seguiu nesta matéria. Agora, há uma questão que eu não sei se foi discutida, se foi, peço desculpa pelo meu atraso, mas que eu creio que é importante, porque eu tenho dúvidas sobre a regularidade da decisão da Conferência de Líderes e tenho dúvidas, portanto, sobre a regularidade da votação que fizemos em plenário. E a questão prende-se também com esta. E com o cabimento, ainda ou não, do parecer da Comissão de Assuntos Europeus, que não foi feito, informado pelo parecer da primeira Comissão, que também não foi emitido. Isto porquê? A decisão da Sra. Presidente da Assembleia da República, que consta do processo, eu próprio não tinha consciência disso na última reunião em que apreciámos essa matéria, mas quando verifiquei os documentos e preparei a minha declaração de voto, tive a ocasião de verificar, a última decisão da Sra. Presidente da Assembleia da República sobre esta matéria redistribuiu a proposta de resolução, à 2ª Comissão e à 4ª Comissão. E, portanto, no meu entender, o processo em plenário tinha que aguardar que essa redistribuição tivesse o seu efeito. Na verdade, a Comissão de Assuntos Europeus não se pronunciou. É um facto que a Comissão de Negócios Estrangeiros pronunciou na quinta-feira, véspera do plenário, mas a Comissão de Assuntos Europeus não. E, portanto, a Sra. Presidente nos diz que no momento da Conferência de Líderes alterou o seu despacho e retirou a redistribuição à Comissão de Assuntos Europeus, ou então o plenário tinha que esperar que a Comissão de Assuntos Europeus pronunciasse. Isso eu peço aos serviços que verifiquem. Essa é a comunicação que nós recebemos, de facto, da Sra. Presidente. E, portanto, enfim, eu regresso àquilo que disse na última reunião. Eu, sendo o relator pela Comissão de Assuntos Europeus, não faria o parecer sem fazermos audições que, no meu entender, eram devidas, e, nomeadamente, sem recebermos os contributos que aprovámos nessa reunião, nomeadamente, ainda foi aprovado, que ouvíssemos a primeira comissão. Bom, mas, enfim, pode ser que tudo isto tenha caducado e que se entenda que tudo isto caducou, mercê de uma decisão do plenário que, imperativamente, atropelou todo o processo e então fez caducar tudo. Bom, eu creio que não é assim. Uma vez que se mantinha válida, e em cima da mesa, um despacho da Sra. Presidente que determinava uma redistribuição, repito, uma redistribuição deste processo em pé de igualdade às duas comissões. Aliás, enfim, indo ao encontro até daquilo que me pareceu ser a opinião do Sr. Deputado Costa Neves, que achava que a nossa comissão devia ser a mais importante. Esse não era o meu entendimento, não era para mim a questão principal, e para o CDS, enquanto eu representava aqui na Comissão, não era a questão principal. Mas esta questão mantém-se, e eu pedia, portanto, ao Sr. Deputado Vitalino Ganos, eu creio que não faz muito sentido, estamos a fazer aqui uma votação, não é? A votação que fizemos era válida, e o Sr. Deputado Rui Barreto já o referiu, o que era importante é esclarecer junto à Sra. Presidente como é que ela resolve o problema de ter despachado, não é? Portanto, e é nesse contexto que o parecer pedido à Primeira Comissão faz todo o sentido, não é? O parecer pedido à Primeira Comissão faz todo o sentido, não é? Como um contributo para que a Comissão de Assuntos Europeus imita o seu parecer. Portanto, é um contributo, não é? Portanto, a Sra. Presidente é que nos tem que esclarecer como é que resolve o problema da redistribuição. E que tem de nos informar se mantém esse entendimento. E então terá que ser repetida essa questão porque não foi emitido o parecer da Comissão de Assuntos Europeus, ou então se entende que tudo isto caducou. E pronto. E, portanto, e com a votação feita em plenário no dia 10 de abril, portanto, é a única dúvida que eu tenho que colocar, e creio que só a Sra. Presidente ou os líderes, eles próprios, é que nos podem esclarecer.
Senhores deputados, eu acho que nós não devemos. Senhor deputado Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de tirar uma conclusão, eu gostava de qualquer forma de sublinhar que aquilo que o Sr. Deputado Ribeiro e Castro nos traz agora é uma outra questão, e essa não foi votada na nossa reunião anterior. E, portanto, sobre esta não há qualquer tipo de decisão ou de abordagem, e, portanto, que é de suscitar a questão junto à Sra. Presidente se a decisão da Conferência de Líderes foi feita respeitando as normas aplicáveis à Conferência de Líderes. Portanto, este é, segundo eu concluo, um processo diferente e sobre o qual nunca abordámos e nunca nos pronunciámos. Eu parto do princípio que tudo está a regular na decisão da Conferência de Líderes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, não tinha ainda possibilidade de fazer uma síntese, porque eu ia fazer uma pergunta ao Sr. Deputado Ribeiro e Castro, que é a seguinte. Aquilo que nós estávamos aqui a debater, porque é a questão que nos é colocada pela primeira comissão, é se nós entendemos, nós, Comissão dos Assuntos Europeus, entendemos ou não que ainda se coloca a necessidade de a Comissão fazer, a primeira Comissão, fazer esse parecer. Pelo que eu percebi, mas gostava que confirmasse, o que o Sr. Deputado José Ribeiro e Castro nos diz aqui é que entende que primeiro, antes de responder à primeira Comissão, devemos fazer essa pergunta à Presidente, ou seja, perguntar, Sra. Presidente, tendo em conta o processo, considera ou não que ele está extinto e, portanto, considera ou não que nós podemos continuar neste processo e verificar a questão da constitucionalidade. E só depois da resposta da Presidente, então, é que nós responderíamos à primeira Comissão. É isso?
Senhor Presidente, eu vou... Bom, quem tem que tomar essa avaliação sobre se deve ou não emitir o parecer é a primeira Comissão, não somos nós, no meu entender. Quer dizer, o parecer foi pedido, no meu entender, bem, no tempo oportuno, por quem, nomeadamente, tinha competência para o pedir, que éramos nós próprios, e ele foi pedido. Acho que não faz muito sentido nós estarmos, nesta altura, a tomar de novo uma decisão. Porquê? Porque, entretanto, o plenário fez uma votação. Portanto, dá a ideia que, se nós fizéssemos agora uma votação, era nós desafiarmos a votação do plenário. Eu creio que isso não faz muito sentido, independentemente da minha discordância. O que eu tenho dúvidas, que só a Sra. Presidente pode esclarecer, é se a votação no plenário foi válida ou não foi válida. E isso é uma questão que a Sra. Presidente tem que esclarecer. Porquê? Porque a Sra. Presidente, o último ato que praticou relativamente a este processo, foi redistribuindo, repito, e isso pode ser verificado num documento que eu próprio não tinha consciência, não é? Portanto, foi o despacho exarado pela Sra. Presidente, pode ser verificado pelos serviços, redistribuindo esta matéria à 2ª e à 4ª Comissão. Bom, se este despacho prevalece no processo, então o processo, a partir de certa altura, foi irregular. Porque foi a plenário, só que o parecer da 2ª Comissão e não aguardou pela da 4ª. E se assim for, mantém-se a oportunidade do nosso pedido, seja qual for o relator, manter-se a oportunidade de um parecer que venha a ser feito pela 4ª Comissão. Bom, tudo isso. Se, todavia, a Sra. Presidente, na Conferência de Líderes, disse uma coisa que eu não conheço, isto é, que revia a sua redistribuição, então todo o processo terminou na sexta-feira com a votação em plenário. E eu não tenho conhecimento suficiente dos factos, nem do regimento, para emitir a minha posição. Portanto, creio que não faz sentido nós estarmos a repetir uma votação que já fizemos. Creio que não faz muito sentido estarmos aqui a insistir na prática de atos inúteis, se entender que o plenário... quer dizer, como diz aquela canção, e tudo, para tudo acabar na quarta-feira, então tudo acabou na votação no plenário no dia 10 de abril, mas acho que a Comissão, e eu próprio tenho curiosidade em saber, tem interesse em saber o que é que os líderes, a Conferência de Líderes pensa, e a própria Senhora Presidente, confrontados com o despacho em que redistribuiu duas comissões e não esperaram porque uma delas pronunciasse. Portanto, o último despacho da Sra. Presidente é duas comissões que têm que pronunciar em pé de igualdade e apenas com a pronúncia de uma, o plenário votou. Portanto, aquilo que temos nesta altura que ouvir é o pensamento da Sra. Presidente e da Conferência de Líderes por decisões tomadas nestas circunstâncias, já soube isso.
Muito bem, portanto, só antes de dar a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, parece-me então que temos aqui, e pedia que se pronunciassem sobre isso, temos aqui dois cenários diferentes. Primeiro cenário, que era aquele que me parecia para a qual poderíamos estar a evoluir, embora com alguma reticência da parte do PSD. Primeiro cenário, comunicar à primeira comissão que sim, confirmamos que a nossa pretensão de obter um parecer sobre a questão da constitucionalidade se mantém. Primeiro cenário. Segundo cenário, que é agora colocado pelo Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, é não, não fazemos isso. O que fazemos é uma carta à Sra. Presidente da Assembleia da República, dizendo-lhe temos conhecimento que houve uma redistribuição para as duas comissões, isso implicava dois relatórios, só houve um, só a favor, confirme que houve uma alteração dessa decisão e que a decisão do plenário termina o processo. Na possibilidade de atuação desta comissão. Palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues para se pronunciar.
Eu posso estar a elaborar num erro, mas a carta da primeira comissão foi distribuída? Ou seja, nós conhecemos as razões pelas quais a primeira comissão nos pergunta? Eu suponho que não, não foi distribuída. A carta da primeira comissão não foi distribuída, primeiro facto. O segundo, e porque entramos aqui num certo diálogo indireto, eu e o Sr. Deputado Ribeiro e Castro, eu gostava, para que a minha posição ficasse completa, só de dizer que há um ato da Sra. Presidente na distribuição do relatório, mas há um ato da Conferência de Líderes em que intervém a Sra. Presidente, posterior a essa, agendando a proposta de resolução para o plenário. Portanto, atenção que não há uma decisão anterior no ar. Há uma decisão posterior em que a Presidente do Parlamento é um elemento essencial, agendando para o plenário aquela resolução. Era só isto que eu queria dizer em relação à minha posição. Muito obrigado, Sr. Deputado António Rodrigues, por ter deixado de fazer este entre parênteses.
A informação que me está aqui a ser transmitida é que esta posição da primeira comissão terá sido apenas verbal no próprio dia 10, não é? Bem, Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu peço desculpa por ter chegado atrasado, mas estive noutra sessão aqui no Parlamento e, portanto, não pude acompanhar completamente esta discussão, mas pelo que eu vi, nomeadamente pela síntese que acabou de ser feita, julgo que estamos a começar a elaborar num erro. E esse erro é o seguinte, do ponto de vista jurídico até. O plenário decidiu, e o plenário é soberano nesta matéria, tanto mais é soberano quanto o requerimento para que esta matéria subisse a plenário foi fundada numa disposição regimental que admite que o plenário possa apreciar um projeto de resolução que aprova um tratado internacional, inclusive sem qualquer tipo de parecer. E não seria sequer caso único neste Parlamento, recordo, por exemplo, em termos práticos, aquilo que acontece na Comissão de Defesa, que normalmente nem sequer emite pareceres relativamente a projetos de resolução sobre a sua matéria e que vão diretamente a plenário sem qualquer tipo de atributo qualificativo ou apreciação jurídica de qualquer natureza. Independentemente disto, e estritamente do ponto de vista jurídico, a partir do momento em que o plenário decide, no uso de prerrogativas regimentais, uma determinada matéria, esse processo concluiu-se. Salvo se houvesse aqui uma qualquer inconstitucionalidade que pudesse eventualmente, só nesta matéria, não sobre o resto que não me pronuncio, sobre esta matéria, que poderia e deveria esta decisão ser revertida. A partir do momento em que o plenário, no seu espaço soberano, decide sobre uma determinada matéria, o processo encontra-se concluído. E chamamos a particular atenção para isto. Seria até ridículo que se permitisse que uma comissão, qualquer que ela fosse, pudesse fazer, reverter, condicionar ou fazer com que uma decisão do plenário não pudesse prosseguir os seus termos normais, apenas e só porque não foi emitida um parecer que, independentemente do que quisermos, é sempre instrumental. E, por isso, parece-me que é, de facto, como dizia o deputado Ribeiro e Castro, estarmos aqui a elaborar numa prática de atos inúteis se continuarmos com esse processo. Para mais, com esta informação que o Presidente acabou agora de nos dar, que é a consulta da Primeira Comissão, que é inclusive muito verbal, nem sequer foi formal. Eu julgo que foi à cautela que a Primeira Comissão pode ter tomado essa decisão, mas, para mim, e enquanto jurista, para além do mais, não tenho quaisquer dúvida, a partir do momento em que o plenário concluiu o processo no uso de uma disposição regimental que foi essa que foi invocada para que a Conferência de Líderes o agendasse, o processo concluiu-se do ponto de vista jurídico, regimental e constitucional.
Assim que está feita, eu acho que só podemos definir uma posição desta Comissão, fazer uma votação, não tenho outra possibilidade, embora haja aqui, obviamente, posições que sejam contraditórias. Portanto, senhores deputados, eu vou colocar à vossa votação a seguinte questão, apesar da questão ter sido colocada meramente de forma informal pela primeira Comissão, ela foi colocada e foi agendada aqui para a nossa discussão hoje. Portanto, a questão que nós temos de colocar inicialmente, e teremos de votar primeiro, depois, se ela não for aprovada, votaríamos a proposta implícita do Sr. Deputado José Ribeiro Castro. A questão que nós temos de votar inicialmente é sim ou não comunicamos à primeira comissão que desejamos que o parecer que solicitamos seja formulado. Portanto, sim ou não formulamos ou reiteramos, confirmamos à primeira comissão a solicitação do parecer. E, portanto, eu vou colocar isso à vossa votação. Colocando à votação se sim ou não vamos fazer esse pedido. Portanto, quem entender que sim, devemos fazê-lo, vota desfavoravelmente. Quem entender que não, como devemos fazer, vota desfavoravelmente contra. Podendo haver a possibilidade da abstenção. Portanto, senhores deputados, quem vota contra?
Contra que a primeira comissão se pronuncie.
Quem se abstém? Voto, portanto, voto a favor dos mais. Salvo eu, portanto, a votação com o PSD a votar contra e havendo a abstenção do CDS-PP, a votação é o PSD tem mais votos do que o PCP e o PS, a votação é no sentido de não fazer, portanto, essa confirmação junto da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Portanto, iremos comunicar. E talvez pela mesma forma informal do que fomos solicitados a pronunciar, iremos comunicar que esta Comissão de Assuntos Europeus entende que não deve ser feito um parecer.
Não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Ou pelo menos, quer dizer, se fosse assim, então eu votaria a favor. Não é? Eu creio que o que a Comissão deve fazer, Sr. Presidente.
Já fizemos a votação.
Não. Sim.
Quem votasse que sim seria no sentido de existirmos, quem votasse não seria no sentido de não existirmos.
Sim.
O sim aqui não ganhou, portanto não vamos existir.
Sim, mas isso, portanto, pronto, eu creio que... Não quero alterar a votação. Eu creio que não faz sentido existir. Mas o facto de não existirmos não quer dizer que o nosso pedido tenha caducado. Que era a conclusão que o Sr. Presidente estava a retirar. Não. Quer dizer, o que o Sr. Presidente estava a retirar é que a votação significava que, que nós votámos que o parecer é inoportuno. Não. E eu creio que nós não temos autoridade para isso. É isso que eu procurei chamar a atenção. É assim. Das duas, uma. Ou o processo se mantém vivinho, não é? E então... A Comissão de Assuntos Europeus terá que emitir o parecer. E a Comissão de Assuntos Constitucionais também. E nós só devemos emitir o parecer da Comissão de Assuntos Europeus. Entre outras razões que eu levantei na reunião anterior, nomeadamente as audições. Mas, enfim, além dessa, recebido o contributo da Comissão de Assuntos Constitucionais. Se o processo não terminou todo na sexta-feira, dia 10 de abril. Porque se o processo terminou todo no dia 10 de abril, do ponto de vista parlamentar, então tudo o que for, depois disso, são atos inúteis. Só não serão atos inúteis se se mantiver a utilidade do nosso parecer para o qual a Comissão de Assuntos Constitucionais envia um contributo. que eu acho que deve ser feito, e se o Sr. Presidente entender, pô-lo à votação, ponha à votação, que eu isso votarei a favor, é que nós necessitamos de um esclarecimento da Conferência de Líderes e da Sra. Presidente sobre a votação do dia 10 de Abril e quanto à votação do dia 10 de Abril determinar validamente a caducidade de tudo mais que tenha a ver com a proposta de resolução 98/12. Porquê? Porquê? Porque a Sra. Presidente efetivamente determinou uma redistribuição do processo à 2ª e à 4ª Comissão. E é a Sra. Presidente, ela própria, e não nós, que nos tem que dizer se ainda espera o nosso parecer ou não, à luz do seu próprio despacho e à Conferência de Líderes. É a Conferência de Líderes que tem que dizer à Presidente. E a Presidente... Não, sim, está bem, isso é o seu entendimento, que eu respeito. Mas quem nos tem que dizer é a Sra. Presidente. Quer dizer, nós só estávamos a emitir
um parecer. Eu acho que isso está claro.
Nós só temos que emitir um parecer porque a Presidente redistribuiu a 2ª e a 4ª. É claro que o nosso parecer cai se fosse apenas um afluente do parecer da 2ª Comissão. Eu não tenho dúvidas nenhumas, contente ou descontente, que cai se fosse assim. Mas não é assim que a Sra. Presidente despachou. E não era assim na data em que reuniu a Conferência de Líderes. Porquê? Porque a Sra. Presidente despachou que as duas comissões eram igualmente competentes. E, portanto, é a Sra. Presidente que tem que dizer a esta comissão que mudou de ideias, ou a Conferência de Líderes mudou de ideias, ou que se equivocou. Pronto, é isso. Isso é uma pergunta que só a Sra. Presidente e a Conferência de Líderes nos Sr. podem responder.
Deputado, eu posso submeter, se isso for formalizado com proposta, posso submeter à votação e a Comissão deliberará. Creio que não faz grande sentido colocar nos termos em que colocou. Acho que há aí, digamos, um conjunto de raciocínios baseado em factos que nós não conhecemos, designadamente a questão da distribuição.
Sr. Presidente, então eu peço aos serviços, peço à Sra. Doutora Helena Alves que nos traga o despacho da Sra. Presidente.
Pronto, Sr. Deputado, eu posso colocar...
Porque isso foi distribuído a todos.
Posso colocar à votação da Comissão a proposta que fez, eu até preferiria, talvez, que a escrevesse para ficarmos... Eu não tenho no meu espírito ainda exatamente aquilo que está a propor. Aparentemente está a propor. Se calhar era melhor escrevê-la para nós podermos depois deliberar sobre isso. A sua proposta, não, digamos, a questão da Presidente e do despacho do Presidente. E depois submeteríamos à votação. Eu penso, se bem entendo, que não faz grande sentido, até porque, na verdade, o plenário deliberou e mesmo que houvesse, digamos, até aí alguma irregularidade ou alguma alteração daquilo que estava a ser decidido, uma vez deliberado, o plenário deliberou. E, portanto, a resolução foi aprovada. Agora, a questão que se pode colocar, e por isso submeti à votação a outra questão, o que se pode colocar aqui é a possibilidade de nós entendermos que ainda faz sentido termos alguma indicação da Comissão de Assuntos Constitucionais sobre a questão da constitucionalidade e de, eventualmente, com isso, ainda podermos dirigir à Presidente da Assembleia da República alguma indicação de que entendemos que o processo deve ser reponderado. Agora, fora isso, não estou a ver que esta Comissão possa fazer outra coisa que não a submeta até a alguma, digamos, a uma imagem um pouco... uma imagem um pouco ortodoxa. E, portanto, o que eu proporia, independentemente da proposta que vier a fazer, que eu submeterei à votação desta Comissão, o que eu proporia era que nós reponderássemos a hipótese de dirigir, já que manifestou então a intenção de mudar de voto, de dirigir à primeira Comissão, digamos, a nossa indicação de que entendemos ainda conveniente o parecer. Se não for essa a intenção, está feita a votação e comunicaremos à primeira comissão o entendimento de que não é necessário o parecer nesta altura. E depois submeterei à votação a proposta que vier a fazer sobre alguma carta a dirigir à Presidente. Ok? Senhores deputados, aguardemos, talvez, até para podermos perceber aquilo que o senhor deputado José Ribeiro e Castro nos propõe, aguardamos depois que faça uma proposta formal sobre isso, para ser votada hoje ou para ser votada na próxima reunião. Senhor deputado António Rodrigues.
Senhor Presidente, eu confesso a minha incredibilidade por este momento, que só posso caracterizar como existir o não existente pelo facto de estar algo que está na ordem de trabalho sem que não devesse estar. Porque não houve um pedido da primeira comissão, houve uma aproximação verbal. E, portanto, nós estamos a elaborar sobre o inexistente. Estamos a pronunciar sobre alguma coisa que não nos foi formalmente solicitado. E estamos a discutir, querendo pôr em causa o comportamento da senhora Presidente da Assembleia Pública, que, por muito fundamentada que esteja, e não vou descer a discutir essa questão, foi ultrapassada pelas circunstâncias. E quais foram essas circunstâncias? Um requerimento apresentado legitimamente por um grupo parlamentar para que se passasse de imediato a uma votação em plenário de um projeto, de uma proposta de resolução. É irrelevante estarmos a querer discutir se alguém mudou de ideias ou não, porque não mudou, nem é isso que é relevante. Porque o que aconteceu, e estes são os factos, é que houve um despacho da Sra. Presidente que mandou redistribuir. Verdade? Todos nós vimos esse documento, independentemente de ser presente hoje ou não. Mas houve uma decisão da Assembleia, da Conferência de Líderes, relativamente a um requerimento, nos termos regimentais, para se passar imediatamente à votação. Como acontece neste Parlamento, vezes sem conta, prejudicando todos os outros atos intermédios que são instrumentais relativamente a um qualquer ato final. E por isso, nós decidimos pronunciar-nos sobre algo que não nos foi pedido, que era a primeira comissão perguntar se nós vamos ou não pronunciar-se, e portanto, decidimos pronunciar-nos sobre algo que não existe, e tomámos uma decisão sobre alguma coisa que não foi pedido. E agora, queremos pôr em causa uma decisão que não foi tomada, porque a senhora Presidente não voltou atrás com a sua decisão, foi ultrapassada por um requerimento, por um partido, que a Comissão de Conferência de Líderes decidiu apresentar em votação final global. Ponto final. E julgo que são estes factos que nós estamos aqui a tentar andar à volta, novamente, de uma situação que não tem qualquer tipo de sequência nem de consequência.
Deputada Carla Cruz.
Senhor Presidente, muito rapidamente, só para dizer que O Sr. Deputado António Rodrigues disse que nós estamos aqui a deliberar sobre um não assunto e sobre um não pedido. Há um pedido, foi feito. Por escrito, mas de acordo com as informações, e temos que tê-las por boa fé, as informações e por verdadeiras as informações que nos foram aqui transmitidas, que a primeira comissão pergunta à quarta comissão se quer ou não que continue o processo na primeira comissão. E, portanto, creio que não é a primeira vez, Sr. Deputado, que são solicitadas informações às comissões verbais. Obviamente que todos gostaríamos e preferíamos, eu própria e o Partido Comunista Português, preferíamos que o pedido fosse feito por escrito. Obviamente que sim, claro que sim. E, inclusive, até já o dissemos aqui, que já esteve agendado a distribuição da elaboração do parecer na primeira comissão esteve agendada. Antes da votação. Estava para distribuição. E, portanto, a questão aqui é, nós não estamos a deliberar sobre um não assunto, Sr. Deputado. Relativamente à outra questão do pedido de esclarecimento, objetivamente, com o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD em conferência de líderes, os processos de trâmites, isso acontece, portanto, houve um agendamento, não, nós consideramos, e foi essa a razão que nós no dia 10, na apresentação do nosso requerimento, foi que se adiasse a votação, que se adiasse o procedimento de votação para dia 10, tendo em conta que havia ainda a pronúncia da primeira, faltava a pronunciação. E o plenário rejeitou. Pronto.
Temos de voltar a algo que
o plenário já rejeitou. Não estamos a Nós, o que foi votado não, no o requerimento do PCP não foi que a primeira comissão se pronunciasse ou não se pronunciasse. O requerimento do PCP foi para adiemos uma semana a votação para permitir que a primeira comissão se pronuncie. Foi isso que foi apresentado. Mas foi rejeitada o adiamento da votação, não a pronúncia da primeira comissão, Sr. Deputado. Foi essa. É verdade.
Eu creio que não vale a pena estarmos a prolongar aqui mais a discussão, as posições estão claras, foi feita uma votação, já tomámos posição sobre o pedido que nos foi veiculado da primeira comissão, aguardamos agora que o Sr. Deputado José Ribeiro Castro, se quiser, faça uma proposta escrita para podermos apreciá-la, ou hoje ou na próxima reunião, em relação aos desenvolvimentos subsequentes. Acho que não devemos prolongar mais esta discussão, até porque estamos já a debater questões que claramente ultrapassam o âmbito de competências desta Comissão. Portanto, a sugestão que eu faço aqui é que demos como encerrada a questão do parecer sobre o pedido de constitucionalidade, já fizemos a votação, teríamos a fazer. Se o Sr. Deputado José Ribeiro Castro quiser fazer uma nova proposta em relação a um novo passo subsequente em relação a este tema, fará e nós deliberaremos. Sr. Deputado José Ribeiro Castro.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, a minha abstenção justifica-se única e exclusivamente porque eu creio que não faz sentido nós renovarmos uma decisão que foi tomada. E, portanto, a única questão que faz sentido, e só faria sentido nós reafirmarmos ou renovarmos uma votação que foi tomada, se a Sra. Presidente nos disser que mantém... É isso. Portanto, o único requerimento que eu faço, não é? É se a Sra. Presidente, à luz do seu despacho do dia 23, continua ou não à espera da Comissão do Parecer da CAI. Porque se não continuar à espera da Comissão do Parecer da CAI, todo e qualquer ato que nós façamos relativamente à PPR 98/12 é inútil.
Peço desculpa, mas eu acho que esse requerimento seria profundamente ridículo esta Comissão fazê-lo. Portanto, se o Sr. Deputado quiser fazer o requerimento, eu submeto à votação, eu próprio votarei contra, porque acho que isso é um requerimento ridículo.
Então não vale a pena. Então está entendido o significado da nossa abstenção e o assunto termina aí.
Muito bem, Sr. Deputado. Não sei se algum dos senhores deputados deseja pronunciar-se sobre isto. Não sendo o caso, vamos prosseguir e dar sequência às deliberações tomadas.
Se me permite, eu considero também, no mesmo pressuposto, completamente ridículo a votação que foi feita, insistindo numa votação que o senhor considera que é inoportuna.
Muito bem. Senhores deputados, temos agora, de seguida, o ponto número 6 da nossa agenda. Apreciação e votação de pareceres. Temos agora, da autoria do senhor deputado José Ribeiro Castro, um parecer sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social, ao Comitê das Regiões, ao Banco Europeu de Investimento, análise anual do crescimento para 2015 e depois projeto de relatório conjunto sobre o emprego da Comissão e do Conselho. Já existem dois relatórios de duas comissões, Sr. Deputado José Ribeiro Castro. Como? Aí o Sr. Deputado Rui Barreto que apresenta. É que aqui...
Eu peço dispensa de apresentar nesta altura.
Senhores deputados.
Senhor Presidente, senhores deputados, eu apresento então só para referir que as iniciativas que o Sr. Presidente mencionou foram enviadas à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, assim como à Comissão de Segurança Social e de Trabalho, que analisaram as referidas iniciativas e aprovaram os relatórios que fazem parte deste parecer. Dizer que a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao BCE e ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, assim como ao Banco Europeu do Investimento, tem por objetivo traçar as linhas principais do novo programa para o emprego, crescimento e equidade e mudança democrática. Para além disso, lança o semestre europeu, no âmbito do qual o desempenho das prioridades nacionais são avaliadas ao nível da União Europeia nos primeiros 6 meses do ano, assim como delineou a forma como esta responsabilidade partilhada pode, de força motriz, impulsionar a mudança em todo o território da União Europeia. Tal como é evidenciado nesta iniciativa, o risco de persistência de um crescimento frágil, de uma inflação térmica e de uma elevada taxa de desemprego tornou-se um motivo de preocupação considerável no seio da União Europeia. Tendo em conta o diagnóstico descrito no relatório em análise, a Comissão considera que chegou o momento dos poderes públicos assumirem responsabilidades. Nesse sentido, recomenda o desenvolvimento da política económica e social da União em torno de três pilares essenciais. Primeiro, um estímulo coordenado ao investimento. Segundo, um compromisso renovado no sentido de efetuar reformas estruturais. E terceiro, a persecução da responsabilidade orçamental. No que diz respeito ao primeiro pilar, a Comissão recomenda às autoridades nacionais e regionais a promoção de reformas estruturais no exercício da sua responsabilidade orçamental e no estímulo ao investimento em prol do emprego e do crescimento. A sua implementação assenta em três vertentes que se reforçam conexamente. Primeiro, mobilização de 315 mil milhões de euros para o financiamento adicional ao investimento até 2017. Segundo, iniciativas específicas para garantir o investimento vai de encontro às necessidades da economia real e também medidas destinadas a melhorar o ambiente de investimento, tornando mais atraente o investimento na Europa. O segundo pilar, compromisso renovado no sentido de efetuar reformas estruturais. Aqui foram feitas diversas recomendações, como seja a melhoria da dinâmica dos mercados, a reforma do sistema de pensões, a modernização dos sistemas de proteção social, flexibilidade dos mercados, melhorar as condições de enquadramento ao investimento das empresas e melhorar a qualidade do investimento e inovação e melhorar a eficiência da administração pública. Por último, no que respeita ao terceiro pilar, a Comissão considera que a abordagem seguida pelos Estados-membros nas políticas de consolidação orçamental não tem sido favorável ao crescimento. Assim, são recomendadas diversas medidas. Do lado das receitas, assegurar um sistema fiscal eficiente, e do lado das despesas, privilegiar um investimento público produtivo e as classes de despesas correntes mais favoráveis ao investimento. Além disso, o relatório sublinha a importância de racionalização do sistema de governação europeu para tornar mais eficaz e melhorar a sua apropriação. Racionalizar e reforçar o semestre europeu afigura-se fundamental uma maior eficácia de coordenação das políticas da União Europeia. Devo dizer que, neste contexto, a Comissão alerta para um conjunto de dados tendenciais no mercado de trabalho, na esfera da União Europeia, que devem merecer a maior atenção por parte dos Estados-membros, nos quais se destacam estas que estão aqui no relatório, como sejam a evolução do desemprego, o desemprego de longa duração, o desemprego jovem, a proporção dos jovens que não trabalham, o abandono escolar, a taxa de emprego na União Europeia, que continua a restar uma tendência negativa, a correspondência oferta entre a procura e oferta no mercado de trabalho, o crescimento da União Europeia, carga fiscal, assim como outras medidas. Em termos de resumo prático, a aplicação das orientações para o emprego, podemos dizer que as reformas introduzidas na União Europeia nos últimos 12 meses registaram progressos significativos. Estão aqui vários que são elencados desde a linha A até à linha H. Por último, sublinhar que a presente análise anual do crescimento tem como objetivo definir as prioridades sociais para a União Europeia em 2015, fornecendo para o efeito as linhas gerais aos Estados-membros e à União Europeia sobre a persecução das suas políticas. Como foi referido no ponto 1, este relatório lança o semestre europeu, com efeito, o Conselho Europeu emitirá, e eu aqui faço um parênteses para colocar um inciso, emitirá as orientações estratégicas sobre as reformas macroeconómicas, orçamentais e estruturais, dia que se colocasse aqui este inciso, ou seja, a seguir emitirá as orientações estratégicas sobre as reformas macroeconómicas, orçamentais e estruturais, em março de 2015, devendo os Estados-membros apresentar programas atualizados até meados de 2015, na sequência dos quais a Comissão apresentará as suas recomendações específicas por país. Não cabe, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a apreciação do princípio da subsidiariedade, que esta iniciativa não constitui iniciativas legislativas, e em relação à iniciativa, em análise, o processo dá-se por concluído. No entanto, respeitando às questões que são suscitadas nos considerandos, a Comissão dos Assuntos Europeus deverá acompanhar as medidas de implementação, nomeadamente através da troca de informação sobre o Governo. E concluo assim a apresentação do referido parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns senhores deputados desejam pronunciar-se. Eu, em relação a este ponto 8, tenho algumas dúvidas, uma vez que este, aliás, com os incisos que colocou, não se resolveram essas dúvidas, porque este ponto 8 apresenta como alguma coisa que acontecerá no futuro, uma coisa de março de 2015. Portanto, ou já aconteceu e teremos de nos reportar ao passado, ou ainda não aconteceu e não podemos falar de março de 2015. Aliás, tenho dúvidas também que se possa falar ainda de meados de abril de 2015. Portanto, se calhar, Sr. Deputado, teríamos de corrigir aqui isto, uma vez que o relatório que vai ser assinado com data de 21 de abril não pode referir que o Conselho Europeu emitirá orientações políticas em março de 2015. Até?
No ponto 8.
Sim. Até à prosecução das suas políticas, é isso? Portanto, a frase que começa como foi referido no ponto 1, este relatório.
Tendo em conta aquilo que o Sr. Presidente referiu, que estava a fazer aqui considerações sobre uma data que supostamente já foram tomadas decisões ou deliberações. Retraria esse último parágrafo e, portanto, ficaria o ponto 8 com início na palavra, na expressão por último, e terminaria com sobre a persecução das suas políticas.
Muito bem,
Sr. Presidente, os deputados acharem bem.
Algum dos seus deputados deseja pronunciar-se? Não? Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado, com votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP e voto contra do PCP. Senhores deputados, temos agora aqui um conjunto de pareceres para serem distribuídos, passarei a ler. O primeiro, que cabe ao PSD, proposta de decisão do Conselho relativa às orientações para políticas de emprego dos Estados-membros e recomendação do Conselho, relativa às orientações gerais para políticas económicas dos Estados-membros e da União. Cabe ao PST, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, sou eu próprio.
Sr. Deputado Costa Neves. O próximo, cabe ao PCP, relatório da Comissão ao Conselho, segundo relatório da Comissão ao Conselho, relativo à aplicação da recomendação 2009-C, sobre a segurança dos pacientes, incluindo a prevenção e o controlo de infecções associadas a cuidados de saúde. É a senhora deputada Carlos Cruz, como é óbvio. O próximo cabe ao Bloco de Esquerda. Senhor deputado, eu creio, não, ainda é a senhora deputada Catarina, é o senhor deputado José Soeiro, não é? Portanto, teremos de comunicar que há este parecer a elaborar. Sobre a assinatura em nome da União Europeia da Convenção do Conselho de Europa sobre manipulação de competições desportivas. O seguinte cabe ao CDS-PP, incide sobre proposta conjunta de regulamento do Conselho que altera o regulamento número 208/2014, que impõe medidas restritivas dirigidas a certas pessoas, entidades e organismos, tendo em conta a situação na Ucrânia. Portanto, os senhores deputados do CDS-PP depois designarão o senhor deputado Rui Barreto.
Sr. Deputado José Ribeiro Castro.
Bem, muito obrigado. O próximo cabe ao Partido Socialista, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu e ao Eurogrupo, semestre europeu 2015. Análise dos desafios no domínio do crescimento, prevenção e correção dos desequilíbrios macroeconómicos e resultados das apreciações aprofundadas nos termos do Regulamento da União Europeia nº 1176/2011. O Partido Socialista depois irá indicar quem elaborará este parecer. Finalmente, senhores deputados, temos apreciação e votação das atas nº 203 e 204, referentes às reuniões de 7 e 9 de abril de 2015. Foram distribuídas. Senhores deputados, desejam fazer alguma observação sobre estas atas? Não? Podemos dá-las como aprovadas? Muito bem, senhores deputados, então estão aprovadas as atas e está concluída a nossa reunião. Muito obrigado a todos. isto aqui. Aquela coisa que me deu já está aqui. Já assinei.
Desta também, desta. Ah, não. É só para avisar, por favor.
Esta é.
Exato. É